Está começando mais um episódio do AgroDepende Essencial, um especial do podcast AgroDepende. Aqui, como a gente já vem comentando, é uma ideia de a gente passar um conhecimento de uma forma mais rápida, mais resumida, que a gente sabe que o tempo de todo mundo hoje é muito corrido, todo mundo tem muita coisa para estar sendo resolvido o tempo inteiro. Então, a ideia é você que quer aprender mesmo assim, né? Só que de uma forma mais sucinta, mais rápida. Muitas vezes você tem um tempo mais curto de deslocamento. Tem pessoas que a gente sabe que ficam horas e horas na estrada, enquanto tem outros que tem uma demanda um pouco mais agitada, que às vezes 10, 15, 20 minutos para ouvir um podcast é o máximo que consegue disponibilizar, né? E a ideia do AgroDepende Essencial é a gente trazer esses temas. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre nitrogênio. Inclusive, agora nesse último episódio que nós havíamos gravado com o André, que já está disponível, que foi disponibilizado essa semana, nós falamos um pouco sobre posicionamento do nitrogênio, qual que é o melhor momento para aplicar. Tem até uma questão que é de quanto a gente utiliza mal, né, de certa forma, ainda muitos dos fertilizantes nossos, porque a gente não está conseguindo, digamos assim, extrair a máxima eficiência que eles poderiam estar nos entregando hoje em dia, né? Tem até uma das frases que eu achei bem bacana, que foi num dos materiais que a gente enviou lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, inclusive, se você quiser fazer parte, vai ter o link aqui nesse episódio, vai ter o link lá também no nosso Instagram, você pode pedir também o link pra nós, e a gente pode te mandar aí pra te acessar esses materiais aí também, que a gente vai compartilhando de acordo aí com os episódios, com os temas que nós vamos abordando. E uma das frases que tem, que é o material da Embrapa, até que ela começa assim: a demanda crescente em relação à produção de alimentos tem levado o homem a buscar incessantemente, né, de produtos orgânicos e inorgânicos que possam, de alguma forma, aumentar a produtividade agrícola. A esses produtos que influenciam diretamente no balanço nutricional de nutrientes do solo, convencionou-se a chamar de fertilizante. Então, um fertilizante, e um dos principais que a gente tem hoje, é a questão do nitrogênio. A gente sabe aí da grande necessidade que nós temos do nitrogênio, principalmente nas culturas que exigem uma quantidade maior. Vamos pegar, por exemplo, agora no caso das gramíneas, né, as culturas de inverno, até mesmo a própria cultura de verão, como no caso do milho, que dependem desse nutriente para fazer a produção. E o nitrogênio, ele é um nutriente bastante, com muita abundância, né, dele na atmosfera, principalmente 78% lá de N2 a gente tem presente na atmosfera. E existem algumas formas de eu retirar esse nitrogênio do ar, né, e disponibilizar ele para a planta. Uma das formas, uma das principais formas, né, é através do fertilizante químico que nós temos, que é, por exemplo, que precisa principalmente de uma grande quantidade de energia para fazer esse processo, né, de produzir essa ureia, basicamente, que é o processo que precisa de gás natural, né, as grandes indústrias aí, então geralmente está vinculada à questão da produção de petróleo, a disponibilidade de gás natural presente naquele país, vai ser os locais onde normalmente a gente tem essa produção em maior quantidade do nitrogênio. E o nitrogênio que está na atmosfera, ele pode ser fixado, então, seja através de uma forma química, né, como eu comentei agora, das indústrias que vão fazer esse processo, né, mas grande parte dele, da fixação de nitrogênio por ano, ela acontece principalmente aí, aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano é realizada essa fixação por plantas. A gente tem 40 milhões de toneladas que são realizados por micro-organismos, ou seja, aqueles micro-organismos que vivem ali no solo, os de vida livre, e até mesmo os que vão estar agindo lá tanto no processo de inoculação, né? Ou seja, outros micro-organismos benéficos hoje que a gente vê nos produtos biológicos em si, né? Os inoculantes de forma geral, que vão estar favorecendo esse processo. 30 milhões feito através dos fertilizantes, 8 milhões através da combustão, e a questão de 10 milhões de toneladas aí por ano, que são através da formação de raios, né, principalmente, que a questão do nitrogênio e sendo disponibilizado através da chuva, né, descendo junto com a chuva esse nitrogênio. E também através dos vulcões, que daí representa apenas 0,2 milhões aí do total. Basicamente, a gente devolve uma boa parte disso, de tudo isso que a gente fixa, né, seja através de planta, micro-organismo, adubo, combustão, chuva, vulcões, ainda a gente tem a desnitrificação, ou seja, a gente joga de volta isso para a atmosfera em torno de 85 milhões de toneladas a ano. Então, tá dentro do ciclo do nitrogênio, essa perda por volatilização, essa perda para a atmosfera, ela acontece de forma natural. E claro, também tem a questão de a gente utilizar esse fertilizante de uma forma mais inteligente, né? De uma forma que vai realmente ter eficiência e disponibilidade para a planta. Hoje a gente sabe que a ureia, por exemplo, a gente tem uma disponibilidade de 40% de uso dela, né? De 40%, de 30% que realmente é aproveitado, e o restante muitas vezes é perdido, e aí vai depender muito de qual aplicação. Uma das coisas que a gente conversou no episódio passado com o André foi a questão de, tá, mas e qual é o melhor momento para aplicar? Eu aplico antes da chuva, eu aplico depois da chuva, quantos milímetros podem ser chovidos, digamos assim, né? Ou quanto pode ter de molhamento ali para mim não ter uma perda por lixiviação ou por escorrimento superficial, ou inclusive não ter essa perda por volatilização, né? De manter o solo úmido, só que não ao ponto de disponibilizar para a planta, e sim ao ponto de ter volatilização e a perda desse nutriente. Então também é um ponto importante. Então a questão das formas, né, desse nutriente, desse nitrogênio, né? Temos a forma amoniacal, né, que principalmente vai ser o que é perdido, basicamente a perda por volatilização, que também vai ser o que vai ser aproveitado por micro-organismos, né? Tanto como também pelas bactérias, né? Que vão estar fazendo essa absorção também desse nitrogênio, que também precisa para a parte microbiológica, né? Depende também do nitrogênio. E tem também lá os micro-organismos de azotróficos, que eu comentei antes, que entra muito no processo da inoculação, que vai ser lá, por exemplo, hoje nós temos um Brad Rhizobium, que vai fixar até 90% lá da quantidade de nitrogênio para a soja, e a gente sabe que o nitrogênio é muito importante, principalmente formação de nitrogênio, mais nitrogênio, mais aminoácidos, e mais aminoácidos, mais proteínas, e principalmente para plantas, que agora tem uma exigência que os chineses querem um soja com uma maior quantidade de óleo. Aí entra principalmente a importância de fazer uma boa inoculação, né, de disponibilizar mais nitrogênio para a planta dessa forma microbiológica, que é extremamente barato. E também a questão de plantas de gramínea, né? Recentemente até o André comentou isso também no episódio de algumas plantas, né, onde é que tem o México, que seria o local onde o milho foi a planta de origem, né, uma planta originária do México. A planta do milho tem nas variedades, digamos assim, nos milhos de linhagem ali, nos primeiros milhos, tinha uma formação de uma gelatina, né, de uma pasta gelatina, a criação basicamente de um gel que ficava em volta dessas raízes que ficam mais superficiais, digamos assim, na planta do milho, e a partir dali uma boa fixação, uma maior fixação de nitrogênio. E hoje nós temos alguns micro-organismos que fazem isso, tem alguns trabalhos que mostram até 40 kg de fixação de nitrogênio através de micro-organismos como Gasospirilo. E aí a gente tem também as plantas, né, que vão disponibilizar mais nutrientes, né, as adubações verdes, que daí vão trabalhar muito com a relação CN. Você vai ter uma degradação mais rápida, ou seja, uma maior disponibilização logo no momento, ou uma liberação lenta, que é uma das características dos micro-organismos. E hoje a gente tem também a possibilidade de trabalhar, por exemplo, como lama de esgoto, que seria uma opção também de fornecer nutrientes, aí não só nitrogênio, né, para as culturas. E aí entra a importância de uma das coisas que a gente comenta aqui muitas vezes, de um país como o Brasil, de ter um saneamento básico, né, de aproveitar melhor basicamente esses subprodutos, digamos assim, que poderia ser um produto basicamente aí para a gente minimizar essa importação, até mesmo essa dependência de fertilizantes. E basicamente o nitrogênio, a absorção dele vai depender de como é aplicado, o momento que é aplicado, qual é o fertilizante que está sendo utilizado. E uma das coisas que a gente tem que pensar é lá na questão do nitrito, né? O nitrito, ele vai estar ali disponível para a planta, né, quando a planta vai absorver, e dentro da planta vai acontecer o processo de transformação, seja para transformação do nitrato para nitrito, seja lá para fazer a transformação do nitrito para amônio, que também vão estar sendo absorvidos pela planta. A diferença é que um vai estar sendo transformado na planta dentro do processo de respiração, e a outra parte do nitrogênio sendo disponibilizado vai ser relacionada à luz. Por isso que em dias nublados, por exemplo, a gente pode ter uma intoxicação da planta por nitrito, por ela não estar conseguindo transformar aquilo para ela conseguir absorver, e aí acaba sendo um problema. Como também, por exemplo, em adubações desequilibradas em plantas, como uma alface, por exemplo, que eu posso ter uma concentração de nitrito que poderia causar algum dano na saúde, né, de certa forma, em função do excesso, ou seja, errar a adubação de nitrogênio também gera alguns riscos, né? Ou até mesmo em áreas que trabalham muito tempo com uma matéria orgânica muito alta, que está disponibilizando muito nitrogênio, isso também poderia estar causando algum tipo de problema. E fora os problemas ambientais, né, que a gente tem em função do nitrogênio, que é desde essa perda excessiva por lixiviação, escorrimento, que poderia estar levando para para água, né? Hoje existe controle basicamente sobre toda a água potável, da quantidade de nitrito presente lá nessas águas, que numa quantidade excessiva também poderia estar causando sérios danos aí à saúde. Então, sobre esses materiais, sobre esse conteúdo voltado a nitrogênio, só que mais voltado para a cultura do milho, foi o que a gente conversou nesse último episódio do podcast Agro Depende. Então, fica aí o nosso convite para que você escute esse episódio principal, né, trazendo essa questão do nitrogênio, qual é o momento de aplicar, qual é a dose de aplicar, o que tem que ser cuidado, né, basicamente, dentro disso, algumas questões químicas e principalmente fisiológicas da planta em relação ao nitrogênio. Então é um episódio aí bem bacana, certo, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.